As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, Tomar, assinalou esta quarta-feira o seu 144º aniversário, promovendo para o efeito uma sessão solene comemorativa que decorreu na sede da coletividade. A data contou com a presença de figuras públicas do Conselho, dirigentes associativos, sócios e amigos da associação. Ficou marcada pelo adeus de Diamantino dos Santos à atividade como músico da banda, ele que é o mais antigo sócio da Nabantina vivo. A presidente da direção, Filipa Fernandes, que vai deixar dentro de alguns meses o cargo, referiu depois, durante a sessão solene, realizações da atual direção.
E por isso, seja na fachada, que restaurámos a fachada, como vocês bem veem, deste edifício com a parceria do IPT e com o município de Tomar, quer neste salão, a melhoria deste salão, que quando apanhámos também estava um bocadinho degradado, quer na requalificação daquela sala, que era uma sala de arrumos e que neste momento é a sala homenageada ao João Vital, porque no fundo precisávamos muito João Vital para que este país pudesse andar para a frente. E por isso consideramos uma homenagem justa, sentida, verdadeira e merecida. E porque as homenagens devem ser feitas enquanto vivos. Agora estamos também na recuperação da sala lá de baixo e esta será a última obra que esta direção fará neste mandato, no mandato que nos cumpre, e iremos ainda a inaugurar este ano, onde iremos homenagear aqui os fundadores desta casa. Também nunca esquecer o passado. Eu costumo dizer, para viver o presente, há que perceber o passado. Há que relembrar o passado. E nunca nos podemos esquecer dos nossos anteriores. Foi os que fizeram com que nos mantivéssemos vivos até ao dia de hoje. E por isso, essa homenagem aos fundadores será também uma homenagem às antigas direções cessantes desta casa. E hoje agradeço também o trabalho feito por todos os executantes e das direções cessantes que por aqui passaram.
A Presidente da Câmara de Tomar participou também neste aniversário dos 144 anos da Nabantina. Anabela Freitas começaria por referir que são as pessoas que fazem a diferença e são elas que distinguem as associações.
E há pessoas que passaram, quer pela direção, quer pela banda, que fizeram a diferença naquilo que é a organização, entre as diversas bandas, e estão aqui representadas associações que têm bandas filarmónicas, mas cada uma delas é diferente. E as pessoas fazem a diferença. E essa é uma das coisas que distingue as associações. A outra coisa que distingue as associações umas às outras é não perder o norte. O que é que eu quero dizer com isto? E penso que já o ano passado, volto a dizer, partilhei isto convosco. A Nabantina tem um espírito, e foi criada com um espírito muito de bairro. De comunidade, chamemos-lhe assim, de comunidade. E ao longo desta grosa de anos, 144 anos, conseguiu manter, passando dificuldades, se calhar algumas das direções querendo ir mais além. E foi-se mais além, mas não se perdeu aquele que é o espírito de comunidade. E esse espírito de comunidade não se perde precisamente pelo primeiro fator que eu vos falei, que são as pessoas. E isto é que faz a diferença. Porque se calhar bandas filarmónicas temos em muito lado, num modelo que eu costumo dizer empacotado, e não que aquilo que se quer, e aqui vamos ao crescente, que é a formação. Eu também não sou favorável ao crescente, mas pronto. Mas que é a questão da formação, e da formação no sentido mais lato, quer a formação musical, quer a formação enquanto cidadãos.
Como referimos, o aniversário da Nabantina ficou marcado pelo adeus de Diamantino dos Santos, à atividade como músico da banda. O sócio mais antigo da coletividade não quis, na altura, usar da palavra e foi por isso a sua filha, Anabela dos Santos, a ler a missiva que escreveu, dirigida à associação, onde recorda a sua chegada à Nabantina, vai então para 75 anos.
Em janeiro de 1943, a direção de então abriu-me inscrições para quem quisesse tocar na banda, mas só para rapazes jovens de 13, 15 anos. Apareceram 20 mancebos, que andaram no solfejo até ao dia 12 setembro de 1943. Eu era um deles e 18 saíram a tocar, dado que dois deles ficaram pelo caminho. A banda, que tinha então 20 executantes, foi reforçada com estes 18 e saiu à rua nesse dia 12 de setembro de 1943, pelas 21 horas a tocar o hino da sociedade. Na altura, a iluminação pública era deficiente e a deslocação da banda fazia-se com o apoio de alguns archotes para que os executantes pudessem ver as pautas. Mas, como o número de executantes tinha sido reforçado com os 18 rapazes aprovados para tocar, tal situação ocasionava que nem todos pudessem ter luz suficiente para conseguir tocar o hino. Assim lá partimos pelas ruas da nossa cidade, uns tocando e outros apenas marchando, silenciosos, mas todos animados do maior espírito nabantino e de cultura musical. Hoje, passados 75 anos, toco o hino pela última vez, integrado na minha banda do coração, porque a idade não perdoa e me impede continuar. A morte há de um dia visitar-me, mas a minha alma ficará para sempre no seio da minha família, da Navantina, e dos meus amigos. De todos me despeço apenas e só como executante, porque estarei sempre presente como sócio desta querida centenária Navantina e como tomarense de sempre. Obrigado. Viva a Navantina e viva Tomara!
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo reúne-se em encontro extraordinário dos municípios que integram esta estrutura para debater a questão concreta de uma nova travessia sobre o Rio Tejo. Do debate sairá depois uma posição conjunta que será dada a conhecer ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, num encontro a realizar no sábado com os representantes da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nesta reunião com o Ministro deverão ser também apresentadas um conjunto de outras prioridades para a região no que acessibilidades diz respeito. Em causa estão os investimentos a realizar pela Administração Central em articulação com os municípios no âmbito dos fundos comunitários a aprovar no próximo quadro comunitário que está em preparação, ou seja, o Portugal 2020 até 2030. Esta reunião de hoje realizar na Câmara de Abrantes tem como objetivo concertar, assim, posições sobre as acessibilidades na região e chegar a um acordo concreto, nomeadamente quanto ao local da nova travessia sobre o Tejo. Fernando Freire, o autarca do Conselho de Vila Nova da Barquinha, em declarações prestadas à ERTS, sintetiza algumas das questões que vão estar em análise no decorrer desta reunião.
Temos um problema complexo, que é o problema do Ecoparque Correlvão, que é a passagem por zonas populacionais de resíduos altamente contaminados. E para quem conhece a zona do Ecoparque Correlvão, temos duas unidades já, nomeadamente de tratamentos de resíduos hospitalares de Portugal, a funcionar no Ecoparque Correlvão. Temos o prolongamento também da A13 para fazer, ou seja, e temos que localizar uma ponte. Porquê? Porque temos também, infelizmente, um novo porto seco, que é o porto do Riacho em Trocamento, nomeadamente em termos de ferrovia. Vai abrir a linha da Beira Baixa. Tudo aponta que o futuro transporte privilegiado seja a ferrovia. Tudo aponta que os próprios resíduos comecem a ser transportados em contentores para a Doca Seca e da Doca Seca se deslocalizem para o Ecoparque do Relvão. Significa que a ponte vai ter que ser feita. Como é que vai ser? Ou seja, não estou a ver resíduos hospitalares virem do Porto para A1, A23, Ecoparque do Relvão. Tenho alguma reserva sobre esta ponte. Tudo indicia que no atual quadro vai haver uma nova ponte. Qual é da região? Qual será o ponto ideal para localizar essa ponte? Será na zona da Praia do Ribatejo? Quanto é que isso custará? Quanto é que é o investimento? Será na zona entre a Praia do Ribatejo e a zona de Abrantes, nomeadamente para servir as empresas, Mitsubishi e outras como tais, e também as empresas ligadas às celuloses? Será a poente da Braquinha, nomeadamente continuando com a A23, ligando à questão da Doca Seca, da ferrovia, ao Riacho e também fazendo a ponte depois para o Ecoparque do Relvão ali ao lado? Pronto, são estas questões que temos de discutir entre os 13 conselhos da comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, a Escola Profissional Tomar vai receber os pais encarregados de educação dos novos alunos na recepção ao novo ano letivo, que se inicia depois de acordo com o calendário oficial na próxima segunda-feira. Nesta ação, o objetivo é fazer chegar aos pais encarregados de educação tudo aquilo que está em causa nesta mudança para uma nova realidade, que é esta nova escola, o seu modelo de funcionamento e aquilo que a Escola Profissional faz de diferente. Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, refere que esta é uma ação mais dirigida aos pais e não tanto aos alunos.
É essencialmente virada para os pais e encarregados de educação com a presença dos alunos. Porquê? Porque os alunos, até pela sua faixa etária, têm um espírito muito mais aberto. E não obstante irem já no mínimo no seu nono ano de escolaridade e têm já formatado ou mais ou menos formatado um conceito de escola, a verdade é que na generalidade os pais e os encarregados de educação já deixaram a escola há algum tempo e a ideia que têm da escola foi aquela que trouxeram do seu tempo de escola. De maneira que nesta recepção a nossa principal preocupação é fazer chegar a mensagem aos pais e aos encarregados de educação, na presença dos seus educandos, por forma a que os educandos tenham consciência que os pais também estão alertados para a mudança que se vai iniciar com a frequência numa nova escola. Relativamente aos alunos, temos mais tempo para estar com eles. Temos, no mínimo, um ciclo que dura 3 anos. E aí o caminho faz-se andando. E ao longo do tempo eles vão se ajustando à nova realidade. O nosso desejo é que esse ajustamento seja feito no mais curto espaço de tempo possível, mas cada um tem o seu próprio ritmo e nem todos conseguem de facto chegar à mudança quando seria desejável, que era logo no dia a seguir, mas não sendo possível nós lá estamos para continuar no processo de adaptação à nova realidade, porque mesmo sendo jovens no escalão etário mais abertos à mudança e à aprendizagem, às vezes não é fácil fazer esquecer um pouco aquilo que trazem inculcado já do funcionamento do sistema escolar, não direi educativo, e às vezes não é fácil proceder à mudança. Mas, relativamente aos alunos, como temos mais tempo para fazer, a nossa preocupação na recepção é dizer aos pais e encarregados de educação: não somos melhores, não somos piores, somos diferentes. E aquilo que pretendemos dizer é aquilo que fazemos de diferente. O ser melhor ou ser pior, no fim do ciclo, depois eles próprios vão avaliar.
São 17 quilómetros entre as margens do rio Zezer, nas localidades de Dornes e Bairrada, uma extensão que vai ser atravessada neste domingo por Flávio Santos. Os pormenores com o António Feliciano.
É já neste domingo que Flávio Santos, de 28 anos, vai tentar a travessia no rio Zezer, entre as localidades de Dornes e Bairrada, numa extensão aproximada aos 17 quilómetros. O ferreirense, atual campeão nacional de bruços, em natação adaptada, vai assim cumprir mais uma etapa num percurso onde o topo está situado numa travessia que um dia quer cumprir, precisamente a ligação de Portugal aos Estados Unidos da América. Não lhe falta a força de vontade e a capacidade de suportar milhares de horas na água. Faltam-lhe apoios e é em busca deles que se propõe então fazer a ligação de Dornes e Bairrada numa travessia que começa pelas 7 da manhã de domingo. Flávio Santos esteve na ERTS e perspectivou mais este desafio.
É levar outra vez o meu nome ao cimo para os portugueses verem que uma pessoa com algumas limitações, como se diz, somos capazes de fazer desafios que para a gente que dizem normais que é um bocado difícil. Ainda hoje fui à escola, no Politécnico de Tomar, entregar um cartaz, e eles disseram-me que, Flávio, isso é um bocado maluco, de fazeres 17 km assim, para quem há 2 anos, em 2015, fez 14 km a nada. Estou-me a aventurar a fazer 17, é outra vez no Rio Zezer, o desafio vai ser de Dornes à Bairradinha, fazer 17 km, pelo meu expectativa, mais ou menos 5 horas a 5 horas e meia a nadar. Não é de seguido, vou parando meia hora a par para comer, mas para ver se consigo patrocínios ou algo mais, porque para o ano queria fazer um desafio muito maior, mas para isso preciso de patrocínios, que era fazer Bordengas a Peniche, e depois quem sabe fazer o Canal da Mancha aos 40 km, tudo em natação adaptada, porque a natação adaptada cá em Portugal não é vista tanto como o futebol vê-se muito mais. Tudo bem que o futebol gera muito mais dinheiro e gera muito mais coisas, mas se calhar também nós, como natação adaptada, nós vamos lá fora, trazemos muito mais medalhas do que o futebol. O futebol foi campeão, foi
campeão europeu,
exatamente. Foi campeão europeu. Tudo bem, mas há quantos anos é que eles andam atrás disso? E nós vamos lá sempre, todos os anos, trazemos sempre medalhas, e ainda agora fomos ao Dubai, trazemos um segundo lugar, e nós não somos vistos. Nós somos vistos como um nada. Somos vistos um zero. Então é por isso que faço estas aventuras, também por causa de mim, para mim próprio, porque, para valorizar mais a mim, e outra para mostrar às pessoas e à população que não é por ter esta pequena deficiência, não é por outro não ter um braço, que somos inferiores, até somos muito mais superiores do que certas gente que dizem normais, porque temos muito mais força de vontade, porque não é qualquer pessoa que diz assim, vou andar 17 km em 5 horas. Não é qualquer pessoa. Eu ando a trabalhar numa banda agora, e o pessoal da banda disse-me, Fábio, tu vais-te matar? Eu disse, não, é fazer só uma travessia. Ele, está bem, ok. O único sonho que eu tenho, gostava muito de realizar o sonho que eu já vim um brasileiro a fazer, que é atravessar o Atlântico, que é atravessar de África até ao Brasil. Mas eu, como sou mais aventureiro do que ele, queria atravessar de Orlando, América, até Lisboa a nadar. São 8 mil quilómetros a nadar.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar e Arte em Rede realizam com início nesta sexta-feira a segunda edição do Manobras, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. O evento envolve, além de Tomar, outros 10 municípios e tem este ano a sua abertura oficial na cidade de Nabantina, num evento que se assume como particularmente importante para Tomar em termos culturais e que conta com o envolvimento do município. Marta Martins, a diretora executiva do Arte em Rede, refere um conjunto de aspectos da edição deste ano de Manobras, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que arranca às 21 horas na Praça da República.
E é uma programação que, apesar de centrada na arte das marionetas, cruza a arte das marionetas com várias outras disciplinas, como o teatro, a música, a dança, o cinema, e portanto leva também a arte da marioneta mais longe e apresenta outras linguagens e outros formatos, outros modelos de programação nesta área. Portanto, são num total são 20 propostas, nestas em várias disciplinas artísticas, estas 20 propostas incluem 3 espetáculos, 4 oficinas, uma instalação de luz e música e 2 filmes. Filmes esses que foram encomendados ao realizador António Pedro e que serão criados especificamente para 2 equipamentos culturais do Sobral de Montagraço e aqui de Tomar, para o Complexo Cultural da Levada. Eu gostaria de destacar na programação que poderão consultar no programa, gostaria de destacar que temos 2 companhias internacionais, a companhia francesa Tutito Théâtre e a companhia belga Toff Théâtre, e várias companhias internacionais, entre as quais o Espia, que vão apresentar o espetáculo de abertura, o espetáculo Entre Mundos, uma companhia de artes de rua que vem de Palmela, o conceituado Teatro de Marionetas do Porto, a companhia Red Cloud, a companhia Teatro Mosca, que irá desenhar um percurso em alguns municípios da Arte em Rede, um percurso pelas cidades e pelas memórias desses municípios. E gostaria especialmente de destacar a coprodução deste ano, que será uma ópera barroca de marionetas, coproduzida com o Festival Sister Música, e que será também apresentada aqui em Tomar, e que é uma colaboração entre os músicos do Tejo e a companhia S.A. Marionetas.
Tomar é um dos 14 finalistas das 7 Maravilhas à Mesa, à Praia dos Pescadores, em Albufeira. Vai receber, neste domingo, a partir das 21 horas, a final deste concurso da RTP, uma iniciativa que visa promover aquilo que de melhor cada concelho, a região, tem para oferecer, nomeadamente no que à gastronomia diz respeito. Tomás está entre os melhores dos melhores, não quer mais recordar, para ajudar o concelho a vencer. Basta então ligar o número 760 10 70 42. A oferta na Bandina centra-se no pão cozido, em forno a lenha, no cabrito assado no forno, no vinho Convento Reserva 2013, no azeite Sete Montes, enquanto o roteiro aconselha uma visita ao Castelo Templário e Convento de Cristo e ainda à Festa Templária, ao passo que o Hotel dos Templários se afirma como alojamento turístico de eleição. Para além de Tomar, vão estar Monção, Lagoa, Alijó, Albufeira, Bairrada Almondeco, Vila Real, Chaves, Mirandela, Vila de Frades, Terras da Chanfana, Bragança, Jambujeira do Mar e Lages do Pico. Já sabe, para eleger Tomar, pode votar através do 760 10 70 42. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.